trazendo uma recordação aqui para a gente. O que nós temos é aquilo que a gente já vem estudando, que João aborda aí mesmo no princípio, como se ele estivesse pensando, como se estivesse, não, com certeza, pensando no princípio do Velho Testamento. Porque é assim que começa o Velho Testamento. Esse princípio seria a origem do mundo. E neste mundo, nós temos duas grandes etapas. O mundo, e o mundo compreende, e a própria humanidade compreendeu isso muito bem. E antes do Cristo, e depois do Cristo. Então, nós temos dois princípios. O princípio deste mundo, antes do Cristo, e um princípio também para depois do Cristo. Como se tivesse, aqui nós falando da criação material e daqui da nova criatura em Cristo, que Cristo e Jesus vem nos trazer. Antes de haver este mundo material, nós tínhamos um mundo espiritual, que é um mundo originário e que pré-existe a tudo. Ele é um mundo originário que pré-existe a tudo. Bom, quem comanda este nosso mundo antes do Cristo e depois do Cristo, evidentemente, é o mesmo que comanda aquele mundo espiritual, que é Deus. A lei, a força da lei divina, né? Ou podemos dizer assim, a supervisão divina está naquele mundo espiritual, está nessa primeira fase da criação do mundo material, está nessa segunda fase que é a missão de Jesus. Sempre que nós temos vendo a participação divina, é Deus o sustentáculo de tudo. É, este mundo aqui, nós viemos para ele e começamos aqui o nosso processo de evolução. Jesus dirige a nossa evolução. E conforme que nós vamos passando pelas diferentes fases, mineral, vegetal, animal e a fase humana, todas essas instâncias são administradas por Jesus ou pelos seus mensageiros. Aqui no caso, Jesus faz essa administração e nós já sabemos que essa evolução se processa pela reencarnação. A reencarnação é, podemos dizer, o remédio usado pela vida para a perpetuação dos seres. Então, nós temos uma frase no prólogo que diz assim: porque tudo que foi feito por ele. Quer dizer, tudo que foi feito aqui neste mundo foi feito por Jesus. Ele que administra tudo. E nada do que foi feito daqui foi feito sem ele. No entanto, também é bom se dizer que ele cuidava, como Logos, da vida dos seres que habitam aqui. Então, esta vida dos seres estava no espírito. E esses seres que vieram para cá, que habitaram aqui, que estão fazendo essa evolução, eles são espíritos imortais daqui da origem. E por causa disso não acabam, não morrem. Apesar da morte que existe aqui, essa morte que existe aqui não consegue dominar ou destruir o espírito que é imortal. Então, funciona o método da reencarnação, das muitas reencarnações, que esta morte tenta bloquear, tenta destruir, mas o ser sobrevive e volta sempre mais novo, sempre com mais empenho, com mais determinação, crescendo no carreiro evolutivo. Mas, inclusive, Jesus é a luz que ilumina, diz o texto prólogo, a todos que vêm aqui neste mundo. Então, todos que reencarnam aqui estão sob a supervisão de Jesus. Então, se estão sob a supervisão de Jesus, significa que não existe reencarnação ao acaso. É muito importante nós entendermos o ponto. Toda reencarnação é supervisionada por ele. Não existe reencarnação ao acaso. O relacionamento sexual dos pais pode ser pelo acaso deles. Certo? Mas a reencarnação não é por acaso. O ser encarnante não é pelo acaso. Então, quando a gente chama que os pais podem ter se encontrado por acaso, aí vamos ler esse acaso no sentido de que não planejaram. Ou então que foram irresponsáveis. Seja o nome que a gente queira dar, pouco importa. Mas se reencarnou um ser, esse ser que reencarnou está sob a supervisão do alto. Não existe nenhuma reencarnação determinada em que o sujeito venha às praias planetárias determinado para o mal, como também não existe nenhuma reencarnação que aconteça em que o sujeito esteja, o sujeito entra aqui, assim por acaso, sem planejamento, muito pelo contrário. Aí a frase de Jesus, todos os fios de corpo da cabeça de vossos cabelos, de todos os fios de cabelo das vossas cabeças, estão contados, não cai uma folha da árvore sem que o pai não saia. Então, é tudo matematicamente controlado e autorizado. Como se tivesse um guardião da porteira da reencarnação. Este guardião da porteira da reencarnação cuida de todos que entram e de todos que saem. Aliás, não existe encarnação por acaso, nem morte por acaso. A não ser quando se fez conscientemente a lei, que é o caso do suicídio, não é? Em que você abrevia o processo e que mesmo assim o sujeito passa por todas as devidas dificuldades até recuperar e cumprir o prazo pleno estabelecido para sua encarnação, fora o agravante do ato. Então, tudo é devidamente planejado nesse planeta, porque esse planeta, é bom a gente logo dizer, como já fizemos e devemos repetir, esse planeta não é nosso. Ele tem dono, tem supervisão, e dono que não faz jogo, que não aceita barganha, muito pelo contrário. Há um processo de educação, há um projeto educacional, um projeto instrutivo, um projeto evolutivo, e esse projeto é focado não só com conhecimento de causa, ele é focado não só com conhecimento de causa, mas antes de tudo com amor. Quer dizer, o projeto tem uma equipe que faz tudo com muita capacidade, não há falha na supervisão divina. São seres competentes. Porque todo mentor tem um mentor maior. Então, são seres competentes demais. O trabalho é sempre visando, trabalhando por amor. E sempre visa a evolução, o crescimento. Então, todo ser que vem aqui, diz o prólogo de João, né? Ele, o Cristo, este verbo é a luz que alumia todos que vêm neste mundo. Todos. Não parece assim. Não diz que é só os bons. Tanto que ele vai ser lá na frente. E esses seres não reconheceram Jesus quando estiveram aqui. Então não quer dizer que eles são bons. Eles vieram aqui e nem reconheceram quando Jesus esteve. Então ninguém está falando de ser evoluído. Mas independente disso, eles mesmos, todos, porque eles têm bem claro, recebem a luz de Jesus. Jesus é a luz que arruma e administra todas as encarnações. Expedicionam o seu planeta. Quem entra aqui, como entra, etc. Tudo vai deixar. Agora, era necessário, já que os homens esquecem e não percebem que há uma luz que cuida da vida deles. Eles não conseguem perceber. E essa luz já está aqui desde o princípio diante de Cristo. Então, e como eles não vivem só em momentos excepcionais de mediunidade de alguns grandes profetas ou de alguns fenômenos mediúnicos extraordinários, essa luz resolveu se objetivar. E aí é o que acontece depois do Cristo. Quando essa luz se objetiva, vindo aqui, se materializando entre nós. No sentido de se deixar visualizar. Percebe? Então nós vimos aqui no contexto que nós estamos estudando, de onde que nós paramos, que é o seguinte, está lá no versículo 14, né? E o verbo se fez carne. E nós vimos que esse fez, esse materializar, ele gerou. Nós vimos no final da nossa última palestra, quando ele se fez carne, ele deixou de se apresentar como ele era no início, antes do princípio, quando nós vemos lá no Evangelho dizer que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e nós vimos que esse era é o verbo ser. O ser, o verbo ser, aquele que o eu sou, diz aqui a passagem agora, e o verbo o eu sou se fez carne e habitou entre nós. Já, nós já vimos que esse ser fez, traduz essa palavra egeneiro, que nós já vimos que existiu. Existir quer dizer é, existir, estar fora, se projetar fora. E nós falávamos na palestra passada do sacrifício que é se materializar. Paulo explica isso muito bem quando ele fala que o amor dele foi tal que mesmo ele existindo na forma de Deus, ou melhor, naquela forma do divino, na forma totalmente espiritual, espírito puro, né, de um ser divino, ele achou por bem se esvaziar desta potencialidade e se manifestar, existir, estar fora, no sentido de estar fora, no sentido de se manifestar, de ser vivo, de entrar numa forma, mesmo como diz as Escrituras, que Deus, sendo misericordioso, fez um corpo para ele, um corpo compatível com o seu livro, não importa, nós já vamos já falar disso, não importa, mesmo assim ele deixa de existir, quer dizer, existe fora. Isso era o sacrifício. E nós falávamos, inclusive, que o nosso sacrifício não é ficar no corpo materializado. Citava, inclusive, André Luiz, no terror que foi para ele visitar a cidade das trevas, aonde ele sentiu aquele odor fétido, né? Dos espíritos atrasados. Ele chegou ao ponto de dizer que espírito atrasado quando tenta fede. Nós vemos, em certa altura, Jesus mostrar uma certa dor e angústia quando ele disse, em determinado momento, diante de tanta resistência à sua mensagem, que é a mensagem de Deus, né? Quando ele disse, até quando eu suportarei? É fácil. E ele mesmo responde, até quando? Sempre. Eu tenho uma obra que o Pai me deu para completar. Ele vai completar essa obra, nenhuma ovelha do meu rebanho se perderá. Não vai cair um pingo da lei que foi estabelecido, tá certo? Nenhuma ovelha se perderá e eu estarei convosco até o fim dos tempos. Então ele mesmo responde, até quando você suportaria? Perfeito. Mas que não é fácil suportar, não é? Tá certo? Não é fácil suportar, não é. Ora, reparem, então, ele se projeta e o verbo se fez carne. Já começa por aí. Quando tu diz o verbo se fez carne e habitou, e habitou no meio de nós, e habitou entre nós ou em nós, nós vimos aqui que é que no tempo, em mim. Então, mais corretamente, é o verbo habitou em nós. Então, antes de tudo, é em nós no sentido interno. O Cristo está dentro de nós no sentido de que nós é o nosso Cristo interno. O reino de Deus não está lá e vai colar, está dentro do próprio homem. Essa é a primeira verdade. Mas ele também habitou em nós, ou no meio de nós, da humanidade. Então, se você agora trocar aí a palavra por humanidade, então no meio da humanidade. Quer dizer, lá na humanidade, habita como um humano. Ou melhor, para ser reconhecido como se fosse na forma de humano. Daí dizer Paulo, a semelhança de carne. Mas para quê? Para poder ser visto. É o regimento, é o existir entre nós. Agora, a palavra é muito interessante, é estenótem, que nós já vimos, nós dizemos aqui na vez passada, que essa palavra é quem é, em grego, o evangelho foi escrito em grego, essa palavra aqui é tenda. Tenda, cabana. Então, quando diz ele, e o verbo fez carne e habitou em nós, em nossa humanidade, o texto quer dizer que o verbo fez carne e não é habitou. A palavra, a gente bota habitou para poder ser, a tradução bota habitou para poder ser uma tradução mais fácil, mais inteligível. Mas essa palavra, este é nosso, se este quer dizer tenda, é como se tivesse assim, montou uma tenda. Ele armou uma tenda. E quando você arma uma tenda, né, você está fazendo nada mais, nada menos do que acampar. Está certo? Então, não foi uma morada que ele construiu. O texto não disse que foi uma morada, como nós imaginávamos ali um palácio, né, alguma coisa mais duradoura. Não foi uma moradia duradoura. Não. Foi algo passageiro. Uma tenda da ideia de que está aqui não fixo. Não está fixo. É uma coisa passageira. Essa ideia de passageira, da ideia de que está de passagem. É uma coisa rápida, não é uma coisa física. É diferente da nossa encarnação. Ele diz, eu não sou do mundo, ficou claro? Eu sou do alto. Ele é daqui de cima. Ele não é do mundo. Nós não, nós somos do mundo. Então nós não estamos aqui neste mundo de passagem. O nosso egeleto, o nosso estar fora, existir, não é de passagem. Nós estamos muito internos aqui. Daí a ideia que eu quero falar da queda, nós caímos e ficamos como se fossem com os grilhões presos. Nós estamos aqui nesta prisão sem grade. Nós estamos trancafiados nesse mundo. Esse mundo é a nossa prisão. Merecido. Ele entrou neste mundo, existiu nesse mundo, mas de passagem, foi uma tenda. Uma tenda passageira, ele montou, acampou para deixar um centro, mas ele não era interno aqui. Entendeu a ideia que eu quero dar para o interno? Você vai dar um colégio interno, uma ideia de que é fixo, né? O horário integral, full time, ele não é integral daqui. Porque ele não era do mundo, ele mesmo disse, eu não sou deste mundo. Ó, eu não sou deste mundo. Eu não vou ficar entrando nessa teologia joaniana, João, porque nós vamos te dar essas passagens lá pela frente, que é João que fala isso. Mas eu só estou resgatando coisas que já estão na cabeça de vocês para a gente entender melhor. Eu não sou deste mundo, entendeu? Eu não sou daqui do regimento, daqui de baixo. Ele, por humildade, aceitou se esfaciar daquela forma divina e aparecer entre nós. Ele armou a sua tenda passageira, né? E se fixou aqui. Ou fixo aqui. Não fixo no sentido de para sempre, mas momentaneamente. Então, ele se fez carne. Quando diz o texto fez carne, você fala, as pessoas costumam dizer, então encarnou. Não, todos nós encarnamos. Nós não nos fizemos carne e lutamos para não nos desfazermos da carne. A nossa vida é inferno. A gente se faz carne. A gente não se faz carne. A gente é materializado. A gente se sente bem nela. Nós não estamos acampados, nós estamos internados nela. Mais do que internados, nós estamos enterrados nela. E a maior prova é que a gente curte ela. E a gente não quer sair. Ninguém quer desencarnar. Tá certo? E a gente luta e procura uma opção de médico, faz uma opção de coisa para não desencarnar. Evidentemente que nós não podemos fazer nenhuma atitude para cometer suicídio. Não é isso? Mas dá uma luta. E tanto que é que quando a pessoa faz aniversário, a gente fala happy end, não é? Happy birthday, parabéns, felicidade, parabéns. Muitos anos de vida. Muitos anos é. O sujeito já está lá comemorando 80 anos de aniversário, muitos anos. Eu espero que você tenha 100. A pessoa faz 100, muitos anos de vida. Eu quero estar aqui no 110. É assim lá. Né? A pessoa quer ficar. Quer ficar. E luta para ficar. Luta para ficar. É parabéns por esses muitos anos de vida. O sujeito reencarna como um valé com a maternidade. Fala, opa, e leva presente. E quando desencarna, vai visitar a pessoa e todo mundo chora, fica triste e fala para os parentes, meus filhos, ele morreu. Foi um azar para você, é ruim para você, é ruim para ele. A gente está acostumado a dizer, bateu as portas. Ficou ruim. Compreender? Por quê? Porque o sujeito está aqui. Ele está aqui. Esse não, é diferente. Repare que ele se fez caro. E diz o texto que Deus, sendo misericordioso, não querendo sacrifício, fez um corpo apropriado para ele. Seria um sacrifício bom. Para nós não é sacrifício. A gente lambe os bens e sente prazer. A gente, nós nos sentimos mal quando estamos desencarnados e pedindo para reencarnar, para voltar para as praias planetárias. Dá gozo, dá sensação. Você não consegue trabalhar com seus instrumentos no plano espiritual porque eles não estão bem formados. Ainda. Então dá um vazio. Aquele vazio da morte. Quando você volta para casa depois do velório, vazio. O sujeito, quando desencarna, muitas vezes tem esse vazio. Aí ele pede para voltar. Entendeu? No caso de Jesus, ele acampou. Então, como Deus é um Deus misericordioso, ele tem uma lei que administra tudo, ele não quis que houvesse um sacrifício maior. Então, ele fez o corpo e foi característico para ele. Não quer dizer que não foi sacrifício. Aliás, o maior sacrifício não foi ele habitar um corpo que foi moldado a ele. E não vamos achar isso nada de surpresa, porque todos os corpos são moldados para nós. É só a gente olhar lá a encarnação dos Sérgio Mundo, os missionários da luz, porque acompanha aquele corpo planejadinho para ele. Já tinha, fizeram até um modelo antes, desenharam, né? Tudo certinho, acompanhado tecnicamente por especialistas, um corpo apropriado para ele. Todos ganhamos corpos apropriados. Há uma passagem do livro de Sabedoria, que eu fiz agora na semana retrasada, lá na Aliança da Fraternidade, né? Uma passagem fantástica do livro de Sabedoria de Salomão, que diz assim, em um certo momento, que eu, porque era um rapaz bacana, legal, né, de qualidade, entrei num corpo sem cara. Então, a reencarnação, olha como fica claro no livro de Sabedoria, né? Aliás, eu acabei de entregar aí a copa para o Stênio da Capulinha, é uma palestra muito interessante, porque o livro de Sabedoria é muito interessante. Mas voltando, então, à passagem, cada um recebe um corpo compatível, e ele recebeu um para ele. Só que, independente disso, ele tinha que fazer carne. Com carne no sentido de ser vivo. E é isso mesmo, é carne. Agora, tinha de dar o maior desembaraço primeiro, para a sua missão, tá certo? E segundo, pela sua própria grandiosidade. A técnica de domínio que ele possuía sobre o corpo era fantástica. Se nós imaginarmos que um bom médium, um grande médium, ele já tem um excelente domínio sobre o corpo, principalmente em determinados momentos, nós podemos imaginar. Então, o ser, quando chega à perfeição dessas coisas todas do mundo, como faz Jesus, ele tem um domínio total, como se estivesse mexendo algo à sua disposição, que era o corpo. totalmente submisso à sua vontade. É tão interessante que ele vai entrar lá na frente na cidade de Jerusalém montado no jumento. O corpo já é fundo do jumento, mostrando que ele era todo dócil, obediente, e ele tinha um controle total sobre aquele animal, sobre essa biologia, tá certo? Que não era mais violenta, revoltosa, ou que queria ter domínio ou ascendência sobre o espírito, mas era uma biologia totalmente submissa. Isso quer dizer que, com o passar da evolução, cada vez mais essa biologia vai se transformando de cavalo rebelde em cavalo de controle. E assim até ser um humano. E a gente tem um controle total sobre o nosso corpo. Com o passar da evolução, e estamos vendo isso como era peludo, macacoide, etc, etc, como cada vez ele vai tendo mais controle sobre a biologia. Até chegar ao ponto de, nesse caso, Jesus, ele ter uma biologia supranormal, um corpo materializado, que, compatível com o seu nível evolutivo, isso que é importante, formado por ele exclusivamente para ele, e todo dentro da técnica dos espíritos. Hoje, quando a gente estuda os fenômenos de materialização, e nós vemos lá um espírito que vê a unha crescer, é William Brooks cortou o cabelo do espírito, né, da Katia Kings, materializado, e guardou o cabelo. E há pouco tempo, a revista da Inglaterra, de pesquisas da Inglaterra, né, da Sociedade de Pesquisa da Inglaterra, falou que ele ainda tem o cabelo guardado. Então, como as coisas de um espírito materializado e como que perdura através do tempo, né? Através, podemos dizer, do século, já tem mais de um século e 30, 40 anos, nesse caso, pelo ano de 1873, 1875, por aí, 1878. Ora, então, tinha pulsação, batimentos cardíacos, tinha pele, temperatura, tudo medido, né? O espírito caminhava, andava normal, respirava. Veja, a melhor explicação é o caso do anjo Tobias, o anjo Rafael, que se manifestou na Bíblia para guiar Tobias. Né? Tobias precisava de um guia, de um orientador para viagem. Um foi contratado pelo seu pai, pelo velho Tobias, contratou o guia passou o tempo todo com Tobias, conversou com ele, comeu, providenciou o casamento, ajudou ele em festa, ficou com ele o tempo todo, dormiu com ele, etc, etc. Quando voltou e foi receber um pagamento, em que o Tobias disse para o seu velho Tobias, para o seu pai, olha, pague o maior valor aí ao nosso guia, porque ele cumpriu perfeitamente o seu trabalho, ainda além daquilo que havia sido proposto como guia. E aí o espírito Rafael se apresenta, dizendo que ele não queria paga nenhuma, porque ele era o espírito que estava ali à vontade de Deus, ou a pedido de Deus. Isso desmaterializou. Então a ideia é uma vida normal, aparentemente normal, e num corpo apropriado. Agora, falamos aqui da Katia Kings, num plano bem mais alto que o Rafael, e num plano muito mais alto, e aí sim, não coloquizou para o nosso mundo. Não coloqueis outro Deus diante de mim, essa é a regra, é o maior de todos. Então a sua ciência, a sua técnica é perfeita. Quando nós chegarmos no momento próprio, nós vamos entrar em mais detalhes sobre isso. Eu não vou prender demais a palestra sobre isso. Agora, mas só para a gente entender que quando ele se fez carne, seja ele, não deixa de ser um sacrifício, mas o maior sacrifício não é habitar o corpo desta forma. Que não é um corpo que não permite dor, como erradamente supõe Allan Kardec, que não conhecia os fenômenos de materialização, porque nunca assistiu, ele nunca foi. Só depois, ele explicar em 69, só em 1872 que começam as pesquisas de William Brooks. Então ele não conheceu nenhum espírito materializado. E ele acabou confundindo, achando que esses espíritos, esses corpos materializados, não sentem dor, e seria uma ilusão. Muito pelo contrário. Nós sabemos que pela reunião de materialização, os espíritos materializados, eles recomendam expressamente não serem tocados, porque não só eles sentem muita dor, Porque o corpo é extremamente, muito mais sensível do que o corpo físico, mas o médium também, inclusive, pode morrer num toque pela grande sensibilidade que tem aquele núcleo ectoplásmico, aquele complexo ectoplásmico. Então a sensibilidade é muito, mas é imensamente maior do que a nossa. É diferente. Agora, evidentemente, ele não precisava sentir dor. E o problema da dor não está no corpo. Por quê? Porque sendo um espírito desta envergadura, e nós vemos em casos de materialização, depois que a materialização estava pronta, em que o espírito já tinha controle sobre o corpo materializado e já estava desvinculado do médium, que às vezes na reunião entrava com 80 quilos ou 75 quilos, e que no decurso da reunião, como mostrava as balanças, super sensíveis, ficava em torno de 35, 40, quer dizer, mais do que a metade, às vezes, era doado em forma de tocar para materializar o médium. Aí ele dizia, o espírito pode me tocar, ele cumprimentava as pessoas, etc. E aí é o caso do William Brooks, né? Enfim, o Lucas já tinha dito assim, agora você pode me pegar, pode me tocar. Ele deu os braços a ela e deu uma volta, etc. Um ambiente, né? Permitiu que acendesse luz, permitiu que batesse foto. Mas era uma preocupação não só com a sensibilidade do médium, mas do próprio espírito. Mas teve que esperar esse tipo de acompanhamento. Mas o grande e a maior dificuldade não é sofrer essa materialização. É conviver aí sim com a realidade, em passar uma mensagem e receber. É a afronta da ironia, é a vibração ruim, é aquilo que diz André Luiz, espírito atrasado quando pensa, cheira mal. Não, eu sou cheiro, é ironia, eu não entendi nada, ao ponto de até onde eu suportarei. É a revolta consciente, fragrante, quanto às mensagens de amor que Jesus deu, etc, etc. Né? Em onde ele queria fazer um bem, né? Enfrentava uma certa dificuldade, porque era dia de sábado, não era dia então para fazer o bem, como se o bem tivesse dia. Então é isso que era muito mais, e é muito mais doloroso do que habitar uma situação física. Tá certo? Olha. O que nós temos então é que eles pescaram, habitou uma tenda passageira montada para ele exclusivamente, não fixa, tá certo? Para que ele se manifestasse aqui. Aí vamos então continuar. E aí diz a passagem: contemplamos a sua glória, plena de graça e verdade, glória igual a do Filho unigênito. Então nós contemplamos a sua glória, glória igual a do Filho unigênito. Nós já trabalhamos nesse versículo e nós vimos que essa palavra glória, no original grego dosha, traduz a palavra a voz do grego. Agora na palestra do fim de semana em Brasília, eu levei dois textos, um católico e outro protestante, de professores de hebraico, para mostrar o que é essa palavra capote, que eu já tinha dito aqui para vocês, que é luz energética. Mas o texto protestante não só diz que é luz energética, mas diz que é a luz energética que permite ser vista. Então, aquela frase do André Luiz, que está baseada na teoria da relatividade, né? Que nós vimos aqui. Energia é igual a massa vezes a constante da luz ao quadrado. Nós temos então uma frase de André Luiz, que hoje qualquer aprendiz de ciência sabe que matéria nada mais é do que energia coagulada, e que em breve saberá que matéria nada mais é do que a luz divina condensada. Então esta luz divina, essa luz energética, já estava sendo aguardada aqui. É assim então que nós vimos a sua glória, nós vimos esta luz energética, esta manifestação divina condensada, materializada entre nós. Em Isaías, no capítulo 60, versículo 2, diz lá, e a fé, que é o próprio Cristo, nós já vimos isso aqui, né? O Yahvé diz lá, não só nascerá de uma virgem de Israel, como está no capítulo 14, está no capítulo 14, mas no versículo 60 diz, e Yahvé nascerá em Israel. e nós contemplaremos. Quer dizer, contemplar no sentido de todos nós, sem exceção, bons e maus, porque ele está materializado, todos contemplaremos, veremos o pacote, ou melhor, a sua energia luminosa condensada. Então é um corpo especial, é uma energia luminosa condensada num corpo materializado. O Humberto de Campos, ele mostra aquela bela passagem da visão que Zaqueu teve de Jesus no sicômoro, né? Quando ele estava na árvore no sicômoro, ele viu Jesus e ele então pensa consigo mesmo. Mas se assemelhar com um príncipe de súbito materializado na terra entre vocês. Então é de súbito, esse capote, essa energia luminosa estava ali presente, coagulada, e nós contemplamos isso. Essa foi a presença, esse total do regimento, ele se fez carne, e nós contemplamos aquela energia ali condensada, luminosa, condensada entre nós. E essa energia brotava em quantidade. Tanto que, encostado nele, ele disse, alguém me tocou. Mas tem tanta gente aqui te tocando, Senhor. Tanta gente postando diferente. Alguém tocou para pegar a minha energia. Essa energia luminosa. Como se fosse um espraiar deste capote, dessa energia. Alguém me tocou. Mas porque eu senti sair de mim uma força que traduz por virtude. A palavra virtude é o mesmo radical da palavra força. Eu vi sair de mim uma força. Ah, aquela outra passagem de um mudo em que o rapaz era mudo e Jesus levou ele para fora da cidade e pegou cuspe e passou na língua dele. E a outra passagem em que era um cego, Jesus pegou lá o cuspe e passou nos olhos do cego. Esse cuspe nada mais é do que a grande quantidade de ectoplasma que nós vemos nas fotos de materialização, a maior quantidade sai da boca. No fundo, quando eles acharam que era um cuspe, que eles não sabiam de ectoplasma, Jesus simplesmente fez isso. Pegou o ectoplasma em grande quantidade e colocou sobre as vistas, sobre a língua do rapaz. Tá certo? Ora, então esse ectoplasma que no Cristo, a luz energética, isso fluía, isso transportava, sentia sair de mim uma força. O Evangelho diz que colocava os doentes na praça e todos queriam tocar mais ainda para que a sua sombra passasse sobre os doentes para elas ficarem curadas. Era uma abundância de energia, essa energia luminosa. Tá certo? Que se traduz por presença. Bom, continua o texto aqui. E nós contemplamos esta grandeza. Foi tão grande essa manifestação como daquela do filho unigênito. O filho unigênito está aqui, ó. Como se fosse aquela, ele está comparando, como se fosse aquela do filho unigênito. Está aqui, ó. Opa. A do filho unigênito, então. E está aqui, neste mundo espiritual. Então ele teve aqui entre nós como engenheiro, ele se materializou. Mas foi uma presença espiritual tão forte, tão magnífica, que pode ser comparada com o ser e não sair de lá daquele ambiente espiritual. Que ambiente, que força é essa? De filho unigênito. E nós vimos na palavra unigênito. Escreve monogênito. Né? Já trabalhamos isso já bastante aqui, que é como se tivesse um único gene, uma única informação que é ser voltada, a palavra do gênero é prós, nós já vimos também prós, voltado para o pai. Então era uma informação que ele tinha na mente, que era voltada para o pai, e o tempo todo ele só ficava voltado para o pai, como se ele fosse tomado pelo pai. E ele mesmo dizia, o pai somos um, eu estou no pai, o pai está em mim, o pai é maior do que eu. Tudo aquilo que eu vi do meu pai, vos tem dado a conhecer, as obras que eu faço, não sou eu que as faço, é o pai que está em mim e as obras. Logo, ele era monogênito, ele só tinha uma força, uma única ideia, ser plenamente voltado para o pai. E toda a sua mensagem foi falar do pai, foi falar do reino de Deus, foi apresentar para nós essa mensagem do reino de Deus. Ele era, então, essa manifestação. situação gloriosa, tá certo? Era tão gloriosa que era semelhante como se fosse aquela antes do princípio. E da qual ele vem nos convocar todos nós para termos também, termos uma mente semelhante a dele. E então é importante a gente ver essa comparação e essa manifestação dessa luz energética. Esse ex-ministro, por mais que o projetou aqui, não deixou que ele se apresentasse como se ele fosse lá de cima, daquela glória lá de cima. Ele, habitando esse corpo excepcional, nessa tenda passageira, ele não ficou castrado mentalmente. Ele permaneceu nele toda aquela grandeza espiritual do monogênio, da informação de só ter Deus e só viver para Deus. Diferente dos seres aqui do mundo que vivem para tudo menos para Deus. Ele não. Ele vivia aqui, mas não perdeu esta condição. Como se sempre mostrasse com a mente totalmente divina. Está difícil? Então, e aí, desmarco então o texto. E João, Yohanan, e João dá testemunho dele e clama. O texto, então, nós já tínhamos falado de João, dizendo que João não era luz, mas que ele veio dar testemunho dessa luz. Duas formas. A luz está dentro de nós, porque nós somos espíritos imortais, e da luz que se manifestar na figura de nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa grande manifestação, nesse grande capote, nessa grande presença cósmica divina entre nós. João seria um mártir dessa ideia. Aliás, o primeiro grande mártir cristão. E o texto agora volta a falar dele no versículo 5 e diz assim. E João dá testemunho, ou melhor, se martiriza é dele, por causa dessa verdade, e clama. O que, que ele clama? Qual a sua bandeira? Qual a mensagem dele? É essa. Este, falando desse ser entre nós, o Cristo, este é aquele de quem vos dito. Quer dizer, ele dizendo assim de quem vos dito, significa que era um discurso que ele falava sempre, que ele dizia para os apóstolos, para as pessoas que iam para o batismo na água. Este é aquele que eu vos dito. O que vem depois de mim, que vai ter uma missão depois de João Batista, o que vem depois de mim, passa diante de mim, porque existia antes de mim. A palavra nem existia, é porque é antes de mim. Então, significa que Jesus é o ser. Ele não é engenheiro. Ele estava momentaneamente numa forma que ele cunhou, montou para ele, passageira, é uma tenda. João não, João estava aqui, era daqui. Dos nascidos de mulher, ele é o maior, mas não importa, é daqui, é do mundo. E aí João deixa bem claro, ele existia antes de mim, no sentido, vamos falar, ele é antes de mim. Então ele está na minha frente, no sentido de que é mais adiantado. Ele é mais adiantado, ele é mais elevado, porque por enquanto que eu existo, ele é. Eu em si mesmo não sou a luz, ele é a luz. E existia antes de mim, porque ele era aqui neste mundo. É do mundo espiritual. Eu sou do mundo da forma. Eu estou internado aqui, apesar de já saindo. Já bem mais próximo de sair, mas ele não. Ele não é fixo daqui. Ele nunca foi preso aqui. Entendendo? Então João diz, porque ele era, ou melhor, seria o verbo, ele é antes de mim. Eu existo, ele é. Continua o texto. Pois da sua plenitude nós recebemos graça sobre graça. Lindo isso. Então esse Cristo, ele tem uma plenitude. Ou melhor, ele tem uma grandeza. Ele é grande. Aí dizer o nosso a nossa oração feita por Maria de Nazaré, lá no Magnífica, né? Lá no Magnífica, na casa de Isabel, ele diz assim, ela diz do ser divino, ele é grande, não sou grande, agora peguei a palavra, ele é santo e grande. Então é santo, a palavra santo quer dizer, tem uma mente universal, ampla, santo quer dizer universal, ele tem a mente ampla, é grande no sentido de poderoso. Então, desta plenitude dele, ou melhor, desta grandeza, que Paulo fala na carta aos Hebreus, que ele era grande no sentido de que não era igual os sacerdotes daqui, que nos ajudam, mas que não resolvem a nossa vida. Um exemplo está na penitência. A gente vai, erra, e aí recebe uma penitência, e depois erra, ele perdoa, e outra penitência, fica nesse olho. E os pais do Santara, desta roda da vida, porque não é só Paulo de Tarso diz, não, ele é diferente, ele não é um sacerdote comum, ele é um super sacerdote, ele é um super dotado da graça. A graça, na filosofia de Paulo, é a manifestação de Deus. Ele é um super dotado na manifestação de Deus. Então ele é grande, esse pleno quer dizer, um super dotado da graça divina. É isso, ou da manifestação divina. E disso, diz o texto, nós recebemos graça sobre graça, traduzindo bênçãos. Paulo, na carta aos Efésios, diz que quando houve, lá no plano espiritual, a nossa queda, e que nós fomos entregues a Jesus, para Jesus tomar conta da gente, e que ele nos adotou, Jesus fica esse mundo aqui para a gente, diz Paulo, na carta de Efésios, no capítulo 1. Ele fez esse mundo para a gente habitar aqui e para a gente se transformar pela evolução em santo irrepreensível na caridade. E que ele passou a ser o nosso pai adotivo. Mas que nós fomos entregues a Jesus lá naqueles lugares celestes. E que Deus, quando nos entregou a Jesus lá nesses lugares celestes, antes de fazer o mundo, ele, Jesus, de fazer o mundo, nós fomos entregues lá nesse lugar celeste. Aí diz a passagem de Paulo. É isso que eu quero focar. Essa passagem que eu estou contando aqui, você já conhece muito, que eu sinto muito ela. Mas existe uma passagem que diz aí, que diz que quando nós fomos entregues nesses lugares celestiais a Jesus, e ele então resolveu fazer a terra para a gente vir para cá e evoluir e se transformar em tanto irrepreensível na caridade, quando a gente foi entregue a ele, diz Paulo, foi um mundo de bênçãos, de toda sorte. Olha que coisa bacana. Foi um mundo de bênçãos de toda sorte. Nós não podíamos ter, vamos pegar agora a expressão, nós não podíamos ter sorte maior do que ser entregue na mão dele. Entendeu? Vamos dizer assim. Ó, já coloquei aqui. Alguém que conhece muito, que ama muito, ao ponto de ser pai adotivo, ama muito, e saca tudo de evolução. É tudo. Estamos entregue na mão no competente. Sabe aquele guia que guiou o Tobias, do Tobias diz por velho Tobias. Pai, demais aí. Ele foi além. Olha, esse guia é. Não tem nada que diz a bone, é irretorquível, é irretorquível, não pode fazer. Nada, nada que desabone, é perfeito. Agora vocês imaginam, ali está o rei maior do que Rafael. Então a gente diz, Paulo, nós fomos colocados lá nesses lugares celestiais com toda sorte de bênção. E João repete essa mesma coisa. Desta grandeza dele, nós recebemos desta plenitude, desta grandeza dele, graça sobre graça, bênção sobre bênção. E ele não para de distribuir bênçãos para nós. Cada encarnação é uma bênção, a vinda dele é uma bênção, os livros dele, a primeira revelação através de Moisés, né? O pacto com Abraão, todos os missionários que vieram ao mundo, né? Desde lá de Corrida, na China antiga, passando pelo mundo egípcio, pelo mundo grego, pelos druidas, né? Pelos maias, e para onde a gente vai, que olha para frente, para trás, por lá, lá nós encontramos a ajuda, a presença. Sua graça. grandeza. Vai para o Egito, você se depara lá com o Atom, com aquele Atom, com o Deus Sol, com a grandiosidade da expressão dessa luminosidade do Cristo. A todos os lados. É bênção sobre bênção através da história. E ao ponto de dizer, ele cuida de tal forma da gente que não cai no perigo da lei, que ele estará com a gente sempre, cuidando da gente, que nenhum de nós vamos nos perder e que por enquanto que tiver o tempo ou que tiver evolução, ele vai estar cuidando da gente. Porque essa é a obra que o Pai deu para ele acabar. Então nós recebemos dele bênção sobre bênção. Ficou claro? Aqui é o texto. E aí continua agora no versículo 17. E a Torá foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Yahshua, ou melhor, por Jesus, o Messias. Ah, então, a Torá foi dada por Moisés, né? E, vamos colocar aqui, a Torá foi dada por Moisés, a graça e a verdade foi dada pelo Cristo. Aí você fala assim, e daí? O que isso quer dizer? Está diminuindo Moisés? O que significa o Cristo ser a segunda revelação e Moisés ser a primeira revelação? O que isso quer dizer no texto? Que a Torá, vamos substituir, que a Torá é a lei, foi dada por Moisés. Mas pelo Cristo vem a verdade e a graça. A lei era um ensino. A lei impõe. Já começa por aí. É não roubar, é não matar. Roubou, está condenado. Por que que não deve roubar? Não te interessa, é não roubar, ouviu? Entendeu? Afinal, por que que ela não explica? Porque não dá para explicar para a gente que está completamente obtuso. Estúpido, o sujeito é estúpido, espiritualmente. Aí você fala, essa palavra é grossa. Não, essa do livro dos Espíritos está pergunta 183. Falou da nossa infância aqui, vinte por Sampaio, que é um gênio do português, né? Ele traduz, vocês vão ver que a nossa infância aqui é muito obtusa. Mas no original francês dos Espíritos disseram que a nossa infância aqui é estúpida. É estúpida. E essa infância não é só a infância do nenenzinho, mas o nosso nível de infância espiritual é estúpido. Aí dizer, Paulo, eu não posso dar comida sólida para vocês, vocês já têm que se alimentar de leitinho. Porque a gente não tem capacidade. Então vem a lei e diz, é não roubar, eu vou roubar mesmo. Acabou, mas eu vou roubar a criança. Entendeu? Por Cristo não. Por Cristo veio a verdade e a graça. Então já começa por aí. É a verdade, ele explica. Primeiro que ninguém é obrigado a seguir. É obrigado a seguir a lei. Ele é que quer. Você quer ser meu discípulo? Entendeu? Diferente. A lei diz não roubar. O Cristo diz amar. É completamente diferente. Completamente diferente. É. E o Cristo não é para quem quer, é para quem pode. É quem tem condições de amar. No outro diz não matar. Acabou. No Cristo não é não matar, é amar. Mas se ele for meu inimigo, ama. E se ele me tomar a punta, tem a capa também. E se ele te bater na face, vira outra. E se ele te bater a capa, vira um par, vira 2000. É completamente diferente. Não é para quem quer, é para quem pode. Ele tem que ter amor. Entenderam de grandiosidade? Então, para Cristo, é. Veio a verdade e a graça. De graça e liberta. Agora tem uma coisa. Essa é a grande diferença. Aí dizer, Paulo, Paulo de Tarso. A lei é um jugo. A lei oprime. Com Cristo não há opressão. Eu faço, não porque sou obrigado, mas porque eu amo. Logo, quem conta Cristo, diz João, e nós já vimos aqui, está lá no versículo mais na frente. Ele dá o poder de se transformar num ser divino. Não pela vontade dos sangues, nem pela vontade da carne, nem pela vontade humana, mas de Deus, em que ele vai manifestar aquela grandiosidade imortal que ele está dentro dele. É o revivecer daquela grandiosidade. É o Jesus aqui presente que mexeu, o Cristo que ilumina todo homem que está dentro de mim e que ele acenou para essa força interior que foi ressuscitada. Agora, diz Paulo, eu, Paulo, sério, eu cansado, mas prisioneiro de Cristo. A minha vida é toda de Cristo, totalmente de Cristo. Já não sou mais que vivo, é Cristo que vive. E a grandiosidade é tal, os que tomam Cristo, que começa a não ter limite. Na lei tudo tem limite, tem valor, tem peso. Tanto que para cada ato tem uma determinada pena. Não é isso? Mesmo aqui no caso das leis humanas, né? Você pode pegar um ano, 2 anos, 10 anos, 50 anos, pena eterna. Entendeu? Tem peso. Na graça não tem. Ela é de graça. É completamente diferente. E aí passa a ser uma coisa totalmente de amor que não tem explicação, não tem nenhuma barreira, nada. Então há um caso sério contado por Paulo, em que havia um homem, né? O Onésimo. O Onésimo, ele era escravo. E ele foi procurar Paulo. E aí Paulo o transformou para o cristianismo. E ele ficou muito feliz e ficou ali com Paulo. Só que ele era um escravo fujão. O patrão dele era o Filemo. E aí, quando Paulo soube, Paulo falou assim, você está fazendo o seu patrão ter um prejuízo contigo. Você tem que voltar lá se apresentar com o seu patrão. Tem que voltar. Agora, você vai voltar numa situação muito diferente. E agora você conhece Cristo. Então, você vai ser de uma utilidade para o seu patrão incrível. Então, você não pode ser um fujão. Você tem que ser igual eu, um prisioneiro de Cristo. Seja lá onde for, é Cristo que cuida da tua vida. Não importa a forma onde você está, se como escravo, como livre, como gentil, como judeu, como branco ou como preto. O que importa a forma. O que vale é que você é de Cristo, tem a marca de Cristo. Então você vai voltar para o teu patrão e vai dizer para ele o seguinte, é seu nome honesto, quer dizer, é inútil. Mas que agora volta útil. Então aquilo que era inútil, agora te volta útil. Porque é do Cristo. Então ele fez uma brincadeirinha com a palavra honesta. E aí ele entra em mais um detalhe. E diga para Filemo o seguinte. E agora eu vou te revelar isso, honesto. Eu transformei esse Filemo para Cristo. E ele tinha a vida dele. Agora ele tem a vida dele em Cristo. O que faz ter uma vida em Cristo? Não tem valor, não tem medida. Na lei tudo tem medida. Ter uma vida em Cristo não tem medida. Recebê-lo da sua plenitude. Graça, graça, pleno. Total. Então, diz Paulo, volta para Filemo e diga para ele o seguinte, que se você tem algum prejuízo para ele, ele colocar na minha conta. Agora, como ele, Paulo, podia pagar se ele estava preso em Roma? Tanto que ele falou, eu, Paulo, prisioneiro, ele estava preso. Como que ele ia poder pagar? Ele não ia pagar nada. Onésimo não ia conseguir. Podia botar na conta, Paulo ia ter 5 saldos na conta de Onésimo. Porque ele deu a qualidade de dar Cristo para Onésimo, não tem valor. Compreenderam? Receba o Onésimo, filha. E qualquer coisa, coloque na minha conta. Nessa grandiosidade crística, esta graça é de graça. Mas é uma outra dimensão. Essa é uma outra dimensão. É Estevão sendo apedrejado e sorrindo. Na lei não é isso. O sujeito ele é condenado. Eu estou te condenando. Por quê? Você está me condenando? Porque você fez um determinado crime. Roubou, matou, começou um outro, não sei o que, outro, qualquer coisa. Então você vai ser apedrejado. No caso de Estevão, por que você vai ser apedrejado? Porque você serve Cristo. Ele ficava feliz, ele sorria. A condenação era insignificante diante da grandeza do que ele tinha, que era Cristo. Por isso que diz aqui a passagem, como Moisés foi dada a lei. A lei ela tem um peso, tem medida. Em Cristo é a verdade e a graça. Não só a gente entende, pelo processo intuitivo, porque já estamos mais amadurecidos. E ele ainda nos promete um consolador para na frente explicar outras coisas que nós não conseguimos entender e que ele ainda não podia explicar. Mas ele diz, ah, é de graça, é de graça. A vida passa a ser plena, porque você passa a ser uma nova criatura. Há um novo nascimento. Na lei não, você continua naquele antigo nascimento. Agora há um novo nascimento. Por isso que nos batismos as pessoas trocavam o nome no Rio de Janeiro. Paulo trocou para Paulo, Levi trocou para Mateus, Simão trocou para Pedro. Está certo? Trocava o nome como se estivesse dizendo que é um outro nascer, é um outro ser. Agora é um ser que não é mais daqui do mundo, mas um ser que pertence a Cristo. Um novo princípio que começa, uma nova criação em Cristo, como nós começamos a palestra aqui. E diz o último versículo, o 18º do prólogo. Ninguém jamais viu a Deus. Os que estão para cá, do mundo, os que nasceram neste mundo, nas suas múltiplas encarnações, nos mais variados espaços, ninguém jamais viu a Deus. O filho unigênito, que não nasceu, que é daqui deste mundo superior, como nós colocamos, o filho unigênito estava aqui à rua, sua tenda, de forma excepcional, e houve um elemento só da forma, mas na qual ele não se prendeu, porque tirou um corpo compatível para ele, estava numa situação passageira, e não internado aqui, o filho do gênito é e que está junto do pai, ele apesar de estar aqui, não deixou de estar junto com o pai, eu e o pai somos um, eu estou no pai e o pai está em mim, ele não largou o céu da beatitude do contato com o divino. Aí dizendo Emmanuel na página 105 do livro A Caminho da Luz, ele mostrou-se tal como era, com a superioridade que o planeta conheceu desde os tempos longínquos, lá do princípio. Ele sempre teve nesta grandeza. Então diz aqui o texto. E ninguém jamais viu a Deus, o filho unigênito, que é da dimensão do mundo espiritual, que está junto com o Pai, porque no princípio era o verbo estava com Deus. Então, está junto com o Pai, foi ele que nolo deu a conhecer. É interessante essa palavra conhecer, que escreve assim. Tato. Então vou repetir a frase. Ninguém jamais viu a Deus, a não ser este filho unigênito que estava manifestado aqui de forma excepcional e que estava junto com o Pai e que nunca perdeu esse contato divino, porque ele estava voltado para o Pai, ele nos deu a conhecer. Essa palavra conhecer é exegetato, que quer dizer. É exegese. A tradução dessa palavra, ela está em português, é exegese, nada mais é do que uma interpretação espiritual, metafísica de Deus. Então, com Cristo a gente não vê Deus, mas com Cristo nós temos toda a exegese, toda a interpretação, toda a verdade que nos permite entender Deus. É todo um roteiro metafísico de aproximação gradativa que nos permite a compreensão, no sentido de cada vez mais visualizarmos, não com os olhos físicos, mas visualizarmos, de entendermos, de compreendermos, de sentirmos Deus, num processo cada vez mais de grandiosidade. Olha, o prólogo termina não falando de Jesus, mas da função que ele deve exercer de filho e gênio materializado passageiramente entre nós, e a sua função é nos permitir a exegese de Deus. Essa exegese divina que nos mostra quem verdadeiramente é o Pai, da qual Jesus era filho, seguidor, servo, e que vivia plenamente voltado para ele. Jesus vem nos dar essa exegese perfeita. E é aí que se bate a doutrina errada, confusa, absurda da Trindade. O perigo. Porque é na própria função que ele tem que exercer e resolver inventar mentiras. Para enrolar, complicar com teologias loucas e perturbadoras, e desarmônicas e mentirosas. Mais ainda, é aí nesta raiz, nesse exercício, que é a função que ele vê exercer de nos revelar o Pai, é que se criou toda a ideia confusa de colocar esse ser que se manifestou, que era Jesus, como Deus. E se entender as coisas todas complicadas, de entender então que ele, como Deus, tinha pai, mas não tinha mãe, e ele, entrando a forma, tinha mãe, mas não tinha pai, e criaram toda uma teologia confusa e complicada. Primeiro, identificando o Cristo como Deus. Segundo, pegando esse Deus e ainda quebrando nele, botando nele tripartido na Trindade. Ora, o prólogo parece que antevê isso. E aí ele vem narrando toda a história, uma história brilhante, mostra esse Senhor aqui entre nós, e em momento nenhum o identifica como Deus absoluto e mostra a mais de forma clara. Ele, que vivia junto com o Pai, logo não era o Pai, mas vivia junto com o Pai, em perfeita unidade com o Pai, ele criou uma forma especial. Mas ele não queria essa forma especial, ele não perdeu o contato originário, ele continuou uno com o Pai, unigênito, tendo uma única ideia que era se voltar para o Pai. Ele não perdeu isso, ele se manifestou aqui entre nós sem perder essa realidade da unidade divina. E ele então se manifestou aqui e nós vimos a sua glória. Nós vimos a sua manifestação, a sua presença luminosa materializada entre nós. E ele, então, já que ninguém sabia quem era o Pai, porque também ninguém tinha visto o Pai, ele nos revelou, então, que é o Pai. Porque a função da sua vida, isso que é importante, como ele é monogênero, como ele é unigênito, ele é voltado para o Pai, só é voltado para o Pai, termina o bolo apenas dizendo isso. E ele fez toda essa manifestação única e exclusivamente para nos permitir que a gente faça e tenha uma exegese ou uma aproximação mais do que intelectiva, mais intuitiva de Deus. Até na sua função, e precisamente na sua função, ele é unigênito, homogêneo. Só tem uma e única função, falar do Pai, nos levar para o Pai e convocar a todos para nos reunificarmos no Pai. E ele conclui mais lá na frente, quando nós vamos explicar, em uma outra instância, no dia do Espírito da Verdade, compreendereis. E eu estou no Pai, porque o Pai está em mim e que todos estão em mim.